Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta hoje. A nossa convidada especial aqui no estúdio é a secretária da Família e Desenvolvimento Social do Paraná, Fernanda Richa. Secretária, há pouco nós falamos do Família Paranaense. A senhora disse que é um trabalho com tempo determinado para recuperar essa família, para inserir ela no mercado de trabalho, isso, seja lá de que forma for, ou trabalhando para uma outra empresa ou criando a sua própria. Sim. A gente tem uma série de, um conjunto de programas que estabelecem bolsas, pagamento de valores mensais e que isso se perpetua ao longo do tempo. É grande a diferença entre uma proposta e outra. Como é que a senhora encara isso?
Olha, é grande mesmo a diferença. Primeiro porque o Família Paranaense tem 2 anos de vida. Isso não, deixa eu deixar claro, não quer dizer que eu vou abandonar essa família depois de 2 anos se ela não se adequou. Não, eu tenho que continuar trabalhando. Eu tenho que continuar trabalhando e ver aonde eu falhei porque eu não consegui emancipá-la em 2 anos. Então é muito maior do que simplesmente deixar de lado ou continuar. Eu tenho que entender o que aconteceu, que eu não pude resgatar essa família.
Mas o objetivo é estabelecer a autonomia dela.
O objetivo é a autonomia. A gente diz sempre que a melhor política para assistência social é qualificação e inserção no mercado de trabalho. É independência, é emancipação. E o nosso Família Paranaense se difere das bolsas justamente nisso. A gente não faz aqui manutenção da pobreza. A gente não faz manutenção da miséria, a gente não faz o auxílio cabresto. Aqui a gente faz emancipação, oportunidade, qualificação. A gente busca com que as famílias sejam conquistadas e vejam que este auxílio que nós estamos dando para eles é um auxílio temporário para que eles se preparem para o universo lá fora, para que eles possam caminhar sozinhos, para que eles possam fazer tudo o que eles querem, como eles sonham, da maneira como eles idealizaram, que eles não precisam estar restritos obrigatoriamente a este valor que o governo dá e as situações que o governo oferece. Eu sei e entendo que tem muita gente até que pode dizer, mas está muito bom assim, assim eu quero ficar. Isso é triste, né? Eu escutei por algumas vezes presidentes do Brasil mencionarem, estou feliz da vida porque conseguimos aumentar o Bolsa Família. Então ele está feliz porque ele conseguiu aumentar a pobreza. Porque quanto mais pessoas estão no Bolsa Família, quer dizer que mais pobres nós localizamos no país. Eu fico feliz no dia que o meu estado não tiver esse tipo de auxílio. Porque as famílias não precisam dele. Agora, auxílios emergenciais, bolsas, eu preciso deles sim, no momento de uma calamidade, de uma emergência. Até 3 meses, eu tenho obrigação de poder manter essas famílias. E o estado tem obrigação de, depois dos 3 meses, ter adequado a situação dessas famílias. É para isso que a gente está aqui. Não é para ficar mantendo. São 86 bilhões de reais em auxílios, em bolsa auxílio, em manutenção, em BPC. É muita coisa. É muito dinheiro. Se parte deste dinheiro fosse colocado justamente para qualificação, inserção no mercado de trabalho, proporcionar a essas famílias autonomia, nós com certeza teríamos um outro panorama no Brasil na assistência social.
Secretária, a gente falou do Família Paranaense, mas há vários outros programas e atendimentos a pessoas idosas, a crianças e adolescentes. A gente já falou bastante sobre o caso da mulher. Quando a gente fala família, eu quero saber se a intenção é essa. É integrar todas essas pessoas, todos os riscos de vulnerabilidade sendo atendidos aí?
Sim, quando a gente veio para o Estado, existia, se eu não estou enganado, Secretaria da Criança e do Adolescente. E ponto. Veio uma proposta para o governador que ele então fizesse Secretaria da Mulher, Secretaria da Assistência e tal. O meu grupo, que vem comigo desde a época da Prefeitura, chegou à conclusão de que a gente deveria apresentar a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social. Por quê? Porque se a gente resgatar um membro só dessa família, a gente continua tendo problemas na família. Você tira um membro só, mas você deixa o resto. Então, não funciona assim. Ou você resgata a família como um todo, ou você não resgata ninguém. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos alguns adolescentes que estão em situação de privação de liberdade, na socioeducação, e que ele cometeu um crime, é menor de idade, então ele está privado da liberdade por um período bem menor, acompanhado com aulas e todo tipo de capacitação e qualificação também para esse adolescente. Mas a família continua morando naquela situação de risco e vulnerabilidade, da onde este adolescente sofreu, né, qualquer tipo de situação e que se inseriu no mundo do crime. Se eu não tirar esta família daqui onde ela mora, ao ter liberdade, este adolescente volta para a mesma comunidade que estava, para o mesmo ambiente que ele estava acostumado, vivendo as mesmas coisas, e ele em pouco tempo se entrega ou não se entrega? É natural que se entregue. É o ambiente em que ele está vivendo. Então a gente tem que tirar essa família daqui, passar a família para o outro lado da cidade, colocar situações diferenciadas, mudar o universo para que a hora que ele volte, assim, opa, não sou aquele cara, eu sou outra pessoa, eu posso mudar. Eu tenho outras expectativas hoje de vida, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Então a gente tem que proporcionar isso, essa é a obrigação do Estado. Então eu digo, se a gente não resgatar a família como um todo, a gente não consegue resgatar nenhum. Acontece com o idoso, acontece com o deficiente, acontece com a mulher, acontece com a criança, com o adolescente, acontece com qualquer outra pessoa ou qualquer outra situação que passar pela nossa Secretaria da Família. Seja dentro dos nossos trabalhos, seja na urgência e na emergência, seja em qualquer situação. O Estado tem obrigação de atender. Mesmo que seja de fora do nosso Estado, nós temos que atender, dar a primeira emergência e depois reconduzir na acolhida, no regresso, ligar para o Estado, fazer a localização dessa pessoa para que o Estado também possa fazer. Uma coisa que eu me lembrei agora muito importante, nós fizemos até o ano passado, ou retrasado, o governador assinou a lei de que no Estado do Paraná nenhuma criança pode se registrar em nenhum hotel, nenhum camping, nenhum espaço público sozinha. Por quê? Porque a gente tem que acompanhar essa criança também garantindo a ela seus direitos. Existe muita coisa que acontece, muita coisa que as pessoas não veem e que no silêncio existe a violação de direitos contra a mulher, contra o adolescente, contra a criança, contra o idoso, né, contra o deficiente. Em todos esses segmentos que nós estamos falando, a violação de direitos existe, é silenciosa, e se nós não tomarmos as atitudes de proteção, eles não têm para quem gritar.
Estão sozinhos.
Então, estão sozinhos. Então, cabe ao Estado realmente fazer essa fiscalização e monitoramento. E não é fácil. Não é fácil. A gente trabalha com muita dor no dia a dia, porque esse é o nosso trabalho, esse é o nosso desafio. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas alegrias de saber que a gente resgatou um ou outro, uma família, uma situação. Então, isso vale muito a pena.
Secretário, nosso tempo está acabando. Eu só queria.
Que pena.
É uma pena mesmo. Só queria muito agradecer a sua presença aqui mais uma vez e desejar sucesso na continuidade do seu trabalho.
Amém, Tony. Eu quero agradecer a gentileza de vocês sempre conosco e quero desejar a todos aí um Feliz Natal, que Deus ilumine, que Deus proteja toda essa família aqui da ERP, todos os, né, que estão coligados, é isso que a gente fala?
Isso.
Para que a gente tenha um ano maravilhoso de muita solidariedade, que esse espírito do Natal permaneça todos os dias do próximo ano, né? Que esse ano venha cheio de boas surpresas e que Deus nos ilumine sempre.
Amém.
Amém. Obrigada.
Conversei aqui com a secretária da Família e Desenvolvimento Social do Estado do Paraná, Fernanda Richa. E assim a gente termina o Paraná de hoje desta sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e a velha recomendação de sempre: não misture álcool e direção e seja muito feliz. Nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.